Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
Depois de bater o recorde de pódios da história da Fórmula 1, Hamilton procura mais uma vitória num dos circuitos mais emblemáticos da temporada. Grande Prémio da Bélgica. Em direto e em alta definição. Na Eleven Sports.
Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 11. Esta semana, para lançarmos o Grande Prémio de Spa, vamos ter também a oportunidade, certamente, de olhar para Monza e para Mugello, onde a Ferrari vai comemorar o seu Grande Prémio 1000 no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Vamos também olhar para o restante do calendário, no dia em que a Liberty anunciou as últimas 4 provas, num calendário que fica assim completo com 17 neste atípico ano de 2020, mas antes, neste podcast da F1 11, importa dar os parabéns. Os parabéns a Miguel Oliveira, que por aqui já tinha passado numa versão Facebook Live e que este fim de semana venceu o Grande Prémio da Estíria. E foi com estas palavras que Miguel Oliveira agradeceu aos portugueses.
Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia como vencedor de uma corrida de MotoGP. Não consigo descrever a gratidão que sinto para com todos vocês, as mensagens que recebi, as centenas e centenas de comentários que eu tenho tido nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Todos são vistos, não posso responder a toda a gente, mas acreditem que todos vocês têm um lugar aqui numa operação. Por isso, muito obrigado.
A gratidão de Miguel Oliveira para com os portugueses foi na última curva, naquela fantástica curva número 10 do traçado do Red Bull Ring. João, Sérgio e Miguel, que me acompanham nesta edição do podcast, que o outro Miguel, o Oliveira, nos deu uma alegria e pela primeira vez ecoou a portuguesa no MotoGP.
Dar os parabéns de facto ao Miguel, porque aquele traçado proporciona sempre corridas fantásticas. Foi um final de cortar a respiração. Eu estava a ver a corrida em casa e fiquei com a sensação que aquilo poderia de facto acontecer. Eu já vi algumas corridas ali naquela pista em que na última volta estes incidentes acontecem, quando os dois primeiros estão a discutir vitórias e é o terceiro que acaba por levar a melhor. E ele leu muito bem aquelas últimas duas voltas, deixou sempre a batalha ir cada vez ganhando mais lenha, foi ficando cada vez mais acesa. Na penúltima curva, aliás, aquilo já tinha estado em vias de acontecer e depois na última curva, quando Paulo Espargaró tenta forçar a ultrapassagem, obriga os dois pilotos, alargam muito a trajetória e ele na trajetória ideal faz uma manobra brilhante, como já li também hoje nas redes sociais, à portuguesa, ultrapassou pela direita e, portanto, a fazer, de facto, a explodir de alegria todos os portugueses amantes das duas rodas, mas também dos esportes motorizados.
Parecia, Sérgio, que estava a entregar o IRS, foi ali mesmo à última da hora.
Não, divertido é depois na conferência de imprensa o Jack Miller a descrever a forma como foi ultrapassado. Estava muito distraído com o Paulo Espargaró e de repente pois. Ele faz mesmo um som e zzz, passa mesmo tipo pela direita e é muito divertido. Mas olha, eu fiquei chateado.
Porquê?
Eu fiquei chateado porque isto não se faz. Então. Porque isto, pá, estas coisas têm um guião, há um guião que é preciso respeitar. E portanto há várias alegrias e vários degraus de alegria que nós temos que respeitar e o Miguel Oliveira não respeitou e isto não se faz. Portanto há uma primeira alegria que é a estreia dele no MotoGP, depois há uma segunda alegria que é ele começar a pontuar, depois há uma terceira alegria que é ele entrar no top 5, depois há uma quarta que é ele ir ao pódio e depois então ele vencer. Pá, ele despachou três alegrias de uma vez só, que é o top 5, o pódio e a vitória, assim não vale. É uma chatice, assim ele dá cabo disto tudo, mas pronto. Epá, foi... Epá, eu fiquei sem palavras, foi excepcional. Foi um momento emocionante. E é a demonstração que de facto temos ali um sobredotado, e principalmente um piloto de rara inteligência emocional, porque é uma pessoa que ali no calor da luta consegue ter uma frieza grande para, como o Miguel dizia, para interpretar o que é que a corrida lhe está a dar e o que é que lhe está a oferecer, naquele caso depois de mão beijada quase, e de aproveitar tudo o que a corrida lhe deu, e foi de facto mais uma exibição brilhante, à prova de elogios, porque não há elogios que cheguem para definir tudo aquilo que o Miguel ontem fez, e acho que lhe fez muito bem vir ao Facebook Live da Eleven.
Ah, sim, isso sem dúvida. Já tínhamos dito que a vinda aos Facebook Lives da Eleven, que dão sempre um bocadinho de sorte. E só para recapitular aqui um bocadinho, a corrida foi então interrompida, recomeçou, Miguel arrancou super bem, rapidamente ascendeu aos lugares de cima, e depois andou ali na luta com o Brad Binder, chegou a ir para quarto, recuperou o terceiro lugar e depois estava mesmo ali à espera do deslize. E o deslize, João, aconteceu naquela última curva, aquela última curva onde também na Fórmula 1 já houve deslizes.
Já houve deslizes e até já houve um companheiro de equipa a dar a vitória ao outro de uma forma assim meio estranha, enfim, já houve muita coisa. Aquilo que eu espero, e continuando as palavras do Sérgio, o Sérgio dizia que ele fez tudo de uma vez, o tal top 5, o tal pódio, o tal vitória de uma vez só, e que não seguiu o guia. No fundo fez um bocadinho de Sebastian Vettel. O Vettel, no entanto, primeiro tinha conseguido já dois top 5 antes daquela vitória surpresa em Monza com o Toro Rosso, agora AlphaTauri, que é um bocadinho como o Tech 3 no que diz respeito à estrutura da KTM, até tem o mesmo patrocinador. Portanto, aquilo que vamos desejar é que o Miguel, depois desta primeira vitória surpresa, para o ano vá ganhando mais os grandes prémios, e que ganhe ainda este ano também, e que, na pior das hipóteses, em 2010 conquiste o título mundial e dê uma Vettel, ganhe 4 vezes de seguida. E depois, se puder continuar a ganhar, também ficamos agradecidos. Era só para trazer um bocadinho isto para o lado da Fórmula 1, já que este é um podcast dedicado não só à Fórmula 1, mas também à Fórmula 1. Foi uma corrida extraordinária. Eu não vi a corrida em direto, só vi a corrida em diferido e vi um best-of da corrida, mas de facto foi de uma inteligência incrível a forma como o Miguel acabou por ler muito bem, sobretudo aquela última volta, que ele estava para acontecer, e ele percebeu que tinha uma hipótese, tinha de desenhar da melhor forma a última curva para acelerar o mais cedo e bater os seus adversários numa prova de dragsters da última curva até à linha de meta, que é logo ali, mas foi o suficiente para ele dar uma grande alegria aos portugueses, à KTM e à Tech 3, que nunca tinha ganho e ganhou, e sobretudo foi uma maneira que o Miguel Oliveira arranjou de criar a muitos portugueses problemas graves com os vizinhos, porque os gritos eram tantos que acredito que alguns vizinhos menos dedicados a estas coisas do desporto motorizado tenham ficado zangados pelo barulho em casa alheia.
Olha, eu ia levando com o ferro de engomar. Tamanhos eram, era a felicidade.
Não podemos dizer que era merecido, pois não?
Não. Pronto. Miguel Oliveira, que venceu o seu grande prémio 150 no campeonato de MotoGP, Moto3, Moto2 e agora MotoGP, foi o grande prémio 900 da história do campeonato de MotoGP. E quem é que tinha vencido o 900 da Fórmula 1? Lewis Hamilton. Ah, pois, o 44. Lembrem-se. Bom, é verdade.
Isto anda tudo ligado.
Anda tudo ligado.
E o 44 agora é o 88, que por sua vez é o número de vitórias que o Lewis Hamilton tem. Pronto, está tudo tratado. Não é?
E queres ir a outra comparação com o 88? É de que, somado o número do Kingsley Coman com o número de minutos a que marcou o gol que deu a vitória ao Bayern de Munique, dá 88 na final da Liga dos Campeões. Pronto. Está tudo aqui interligado.
88.
Tinhas de vender o produto 11.
Claro, uma grande competição que tivemos o privilégio de poder acompanhar em exclusivo na Eleven, e que no próximo ano vamos também ter a oportunidade da Liga dos Campeões. Porque é um universo completamente à parte. O que não é um universo completamente à parte são os feitos dos portugueses, sobretudo no desporto motorizado, e apesar do MotoGP não ser uma competição Eleven, aqui não interessam as competições, as televisões que estão a transmitir ou não. Interessa sim Portugal, e uma vez mais, obrigado Miguel Oliveira e parabéns por esta vitória. Bom, foquemos então no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que este fim de semana está de regresso a Spa, Spa-Francorchamps, e não vamos ter...
Estás quase lá,
não é? Francorchamps. E continuaremos... continuaremos para já a ter party mode. Antes de irmos ao party mode e começar aqui a dar um pezinho de dança, dizer que o Miguel Roriz vai ser o homem que vai ser o presidente do Colégio de Comissários e por isso vai caber a ele dar penalizações. O Sérgio Veiga é o estratégia e o João Carlos Costa é o rapaz que vai partir da pole. Por isso, Sérgio, estratégia para este podcast, depois desta parte inicial de elogio ao Miguel.
A estratégia deste podcast é afunda, acelera tudo o que temos, porque é a última vez que vamos ter party mode e é a última vez que vamos ter a essência da Fórmula 1, que é andar o mais rápido que é possível. E, infelizmente.
Xô Costa, já imagina Radilhon e El Rouge sem party mode?
Eu imagino. E é Radilhon.
Não vai ser preciso, felizmente.
Não vai ser preciso. Desta feita ainda vamos ter.
Mas já para o ano.
Mas sabes que eu tenho uma relação um bocadinho estranha com a pista de Spa. Acho uma pista extraordinária, mas a minha curva em Spa são duas. São as duas esquerdas de Blanchimont, tem de ser, não é? Onde é a fundo, a curvar a fundo, contem comigo. É assim uma espécie de Indianápolis, para manter também a conversa no que aconteceu no fim de semana. Bom, Spa...
E tu levaste uma coça.
Eu levei
não
uma
acreditavas
coça.
Que era o Takuma Sato?
Não é não acreditar, é assim, na luta pela vitória estiveram os dois pilotos que eu não queria que ganhassem. Pronto, está tudo dito. E nenhum daqueles por qual eu estava a puxar venceu. E para além do mais, acho uma injustiça que a equipa pense que só tenha motor Chevrolet. Não vale. Não vale. Não vale porque quem disse que tinha motor de GP2 foi o Fernando Alonso e não foi o Roger Penske. Portanto, não vale. Para Indianápolis tem de se ter motor Honda. Bom, mas voltamos à Fórmula 1.
Estamos a desfocar.
Bom, Spa dá normalmente sempre bom espetáculo, dá normalmente sempre uns toques na primeira curva que por vezes estragam as corridas deste e daquele que o diga, por exemplo, no ano passado, Verstappen. Este ano não acredito que o Charles Leclerc tenha maneira de repetir o primeiro triunfo na Fórmula 1 que conquistou no ano passado, mas sobretudo o que todos desejamos, acredito eu, é que Spa 2020 seja bem diferente em termos de ambiente de Spa 2019, e não estou aqui a falar da ausência do público holandês, sobretudo do holandês que iria correr em grande número, para mais, não tendo havido grande prémio no seu país, não queremos é que se repita aquilo que aconteceu a Antoine Hubert, que nos deixou há um ano numa corrida de Fórmula 2.
Um dia que não queria estar a falar disto.
Faz segunda-feira, exatamente. É daquelas coisas que já me tinha lembrado várias vezes esta semana, até porque sexta, sábado e domingo vou fazer as coisas da Fórmula 2, e é na segunda-feira que faz um ano que partiu Antoine Hubert.
E recordo-me bem, porque foi... Estava a narrar essa sessão de qualificação da
Fórmula 2. A corrida número 1.
Era a corrida número 1. Exatamente, era a corrida número 1 da Fórmula 2. Bom, deixemos estes assuntos menos bons. Mas tínhamos sempre Antoine Hubert também na nossa memória, tal como temos tantos outros pilotos. Voltando a focar em Spa e naquilo que pode acontecer, o João dizia, Sérgio e Miguel, que se calhar Charles Leclerc não vai conseguir repetir a vitória do ano passado, mas há dias havia por aí uma notícia que questionava e se for a Ferrari a única com um motor legal.
Era uma notícia ou era um palpite?
Era especulação.
Ou era fake news?
Opa, não, houve esta história agora da FIA querer rever todos os sistemas de recuperação de energia dos sistemas híbridos das quatro marcas fornecedoras de motores. A suspeita que pode sempre haver em relação ao AMGUK, o antigo KERS, portanto a recuperação da energia de travagem, que é o único elemento do modo híbrido que está limitado por regulamento e que só pode debitar, salvo erro, 163 cavalos no máximo. O MGU-H é livre, portanto tudo o que as marcas conseguirem extrair estão à vontade, podem puxar o máximo. Sendo o único sistema limitado, é obviamente o único sistema em que se pode fazer, digamos, batota. Será que há alguém a fazer batota nesse sistema? Pelo menos a FIA agora decidiu rever todos os sistemas das quatro marcas fornecedoras de motores. Não constou que tivesse havido alguma suspeita. Aliás, se houve suspeita foi no ano passado até, uma das suspeitas que recaiu a certa altura sobre a Ferrari foi nessa área também. Mas isso já parece ter sido ultrapassado. Disse nessa notícia ou nessa especulação que a Ferrari poderia estar desconfiada desta área de algum dos seus concorrentes. Não sei, vamos ver o que é que a FIA... Também por outro lado, também esse pedido da FIA para perceber a parte da regeneração de energia dos vários construtores de motores poderia estar relacionada com esta proibição dos modos... dos modos de motor de qualificação. Portanto, a FIA queria perceber como é que funcionam esses modos de regeneração de energia para depois poder controlar melhor a utilização desses modos de motor. Isto são tudo coisas de que não sabemos exatamente quais são as intenções da FIA nestes pedidos.
Eu às vezes acho até que poderá ter sido um bocadinho para desfocar da dificuldade que a Ferrari está a ter em ser competitiva este ano. Lançar um bocadinho uma nuvem sobre os outros para tentar justificar que não é a Ferrari que está tão mal, senão os outros poderão estar de alguma forma menos legais. Não acredito, sinceramente, acho que não passa por aí. Vamos aguardar por aquilo que a FIA poderá vir a dizer, mas às vezes também neste campo das especulações poderá ter passado muito por aí, por tentar limpar um bocadinho a imagem da Ferrari.
Mas esperem lá, o polícia é a FIA, portanto, se a FIA
devia
tem
ser
dúvidas, se, independentemente, o Sérgio numa das últimas transmissões dizia, e bem, que o batalhão de engenheiros da FIA será sempre muito pequeno comparativamente ao batalhão e aos meios dos construtores que produzem as unidades motrizes. Verdade como água. Mas cabe à FIA fazer o controle. O polícia é a FIA. E se tem dúvidas, deve pedir mais esclarecimento às equipas e deve o fazer de peito aberto. Não deve fazer acordos como aquele que fez com a Ferrari. Fica mal na fotografia à FIA, fica mal na fotografia também a Ferrari, porque aceita ou propôs um acordo daquele tipo, não sabemos se foi proposto por um ou por outro, mas ficam os dois mal na fotografia. E agora a FIA vem falar de modos de motor, de controle, mas é isso que devia ter sempre existido e que não está a acontecer. O meu problema nesta história de se banir os party mode, para além da performance pura, que eu gosto muito, e vai-me fazer confusão não ver bater os recordes da pista em condição normal relativamente à qualificação do anterior, é o que isto acrescenta de baralhação para os fãs. Os motores têm de ser iguais em termos de mapa de motor desde o início da qualificação até ao final do Grande Prémio. Isso é mais ou menos claro. Digamos que o carro está constantemente em parque fechado, como acontece com outras afinações aerodinâmicas e de suspensão. Tudo bem, não vejo qualquer problema nisso, independentemente daquilo que eu já disse antes, que é vai-se perder performance. Mas depois, no meio disto tudo, há exceções. Algumas percebem-se, outras não. Há exceções na volta de formação da grelha, onde podem ser usados outros modos de motor. Nas voltas atrás do safety car ou do virtual safety car também se podem usar outros métodos de motor. Isto é para prevenir os quilómetros com maior número ou maior quantidade de potência efetiva na unidade de motriz. A volta depois de cortar a meta, as voltas antes e depois da volta de qualificação. Logo aí vai haver complicações, porque o que é uma volta de qualificação e o que é que não é uma volta de qualificação? Já ficam aí algumas dúvidas. Qualquer outra volta que seja 20% mais lenta que a melhor volta de qualificação, pode haver um outro modo de motor, ou seja, as equipas podem ainda durante o fim de semana fazer algum tipo de experiências. Depois, isto tudo é pensado para quê? Para evitar que as equipas usem modos de motor mais forte ao longo da corrida, usando o tempo extra que deixam de ter com o modo de qualificação extra. Aí a Mercedes, ao que parece, estaria em vantagem, poderá estar também em vantagem durante a corrida, porque se tinha a capacidade de ter essa potência extra em determinado número de minutos ou de voltas, agora pode usar essa potência extra ao longo de algumas voltas do Grande Prémio. Portanto, o que perde num lado, se calhar ganha no outro. E depois, o mais complicado para mim é a liberalização do botão de ultrapassagem. A FIA diz que só se pode usar o botão de ultrapassagem durante a corrida. Claro, parece-me claro. mas que não tem a capacidade de verdadeiramente controlar para já o tempo de utilização do mesmo. Ou seja, os mapas de motor podem passar a incluir um sistema em que o Party Mode é o botão de ultrapassagem. Até a FIA ter um caminho contrário. E acho que a FIA podia desde já dar esse caminho contrário. Mais uma vez, não se põe a carroça à frente dos bois, verdade, mas a carroça vem para aí quatro bois atrás daquele que verdadeiramente existe. E isso eu não consigo entender. Mas é a FIA e é a Fórmula 1 a ser Fórmula 1. Acho que há aqui muita coisa baralhada, pois há ainda exceções relativamente às razões de segurança do motor, pode ser acionado um modo mais baixo, e aí concordo. Se a determinada altura um piloto ou uma equipa tiver que usar um modo de motor para defender a integridade mecânica da unidade motriz, pode fazê-lo, mecânica ou elétrica, pode fazê-lo, mas não pode recuperar o modo de motor mais potente a seguir. Para além disso, acho, no meio disto tudo, tiveram pelo menos uma boa ideia, que é um carro de uma equipa pode ter um modo de motor diferente do outro carro da equipa, porque tem muito a ver com a forma como o piloto guia esse carro ao longo de qualificação e corrida.
Bom, acho alguma coisa positiva no meio disto tudo, porque é tudo uma confusão ao ponto de, no último grande prémio em Espanha, se ter anunciado que em Spa deixava de haver Party Mode, e de repente não é em Spa e vamos para Monza, e a ver, vamos, é em Monza, porque é uma verdadeira atrapalhada da FIA, certo, Sérgio?
Opa, acima de tudo, nunca há um regulamento que seja totalmente claro e fácil de interpretar, porque o problema é que os regulamentos, quanto mais complexos e exceções incluem, mais buracos cinzentos deixam para ser explorados. E portanto, a mais dúvidas e mais polémicas e mais pedidos de clarificações se sujeitam. E portanto, está aqui muita matéria para haver confusão e dúvidas e pedidos de esclarecimentos e desconfianças. Primeiro, eu embirro logo desde à partida com regulamentos feitos com destinatários, que é um dos casos, que este parece ser um caso óbvio, que é um regulamento feito para limitar um bocado o poderio da Mercedes. Todos compreendemos que a Fórmula 1 não tem muito a ganhar com a vantagem que a Mercedes tem agora, mas não é através de decreto que se vai resolver esse problema, é através de melhor trabalho das outras equipas para reduzirem a desvantagem que têm para a Mercedes. E isso demora tempo, sempre demorou, quando uma equipa tem vantagem, sempre foi preciso tempo para as outras equipas recuperarem, mas isso sempre acabou por acontecer. Por decreto, a coisa não é muito agradável. Principalmente quando o decreto implica tirar performance aos carros. É desagradável, porque se há exercício interessante ao sábado, é não só a disputa pela pole position, mas também saber até onde é que os carros conseguem ir em termos de performance, e isso só se consegue de uma maneira, que é com um cronómetro, e ver se eles conseguem ser ou não mais rápidos do que foram no ano anterior. Ora, isto é condenar esse exercício durante alguns anos, porque tirando agora o party mode ou os modos de qualificação dos motores, vamos fazer com que nas próximas épocas os recordes atuais deixem de ser batidos. E sem querer ser muito pessimista, mas vamos chegar a uma fase, se calhar, em que já estivemos há muito poucos anos. Há muito poucos anos chegávamos às pistas e os recordes das pistas eram de 2004. Duravam há 8, 9
anos. Alguns ainda são, em
corrida.
Sim,
de corrida, sim. Ora, então o que é que andamos aqui a fazer na Fórmula 1 quando já passaram 10, 15, 16 anos e os recordes não são batidos? Porque as regras estão a limitar os carros cada vez mais. Bah, isto não é bem Fórmula 1. Eu tenho, cada maluquinho tem a sua pancada. Eu no futebol gosto que a minha equipa seja campeã, mas se a minha equipa for campeã sem ter o melhor ataque, a coisa não tem o mesmo sabor, porque o futebol são golos. E portanto, eu gosto de ser campeão, mas preciso que a minha equipa também tenha o melhor ataque. E o melhor ataque é ter a melhor performance. E a Fórmula 1 é isso, é ter a melhor performance, é ter os carros mais rápidos. Se estamos sempre a cortar a performance aos carros, isto assim não consegue ter a mesma piada.
Mudar as regras a meio do jogo, não faz sentido.
Assim, já para não falar nisso.
É uma coisa completamente contra a natura. As regras foram definidas no início do ano e já sabemos que para o ano, teórico, se vai manter tudo igual. Pelo menos, se queriam alterar, alteravam no final desta época.
E as equipas aceitaram, Miguel.
Sim. E tinha que ser no final da época para que toda a gente jogasse com as mesmas regras, porque senão é aquilo que me disse o Sérgio, estamos a querer limitar a equipa que trabalhou melhor, mas isso é a regra do jogo. Não é como há competições em que se metem lastros, em que se metem, retira-se potências, equipas ficam mais tempo paradas na boxe para equilibrar as corridas, não faz sentido. Uma corrida de desporto motorizado é ser mais rápido do ponto A ao ponto B, como já dissemos várias vezes. Se os outros não chegam lá, que trabalhem melhor, que se esforcem, agora não vamos é tirar performance e capacidade às equipas que melhor trabalham através de uma regra que a meio do ano não faz sentido. Não tem cabimento.
Isto é a Fórmula 1.
Já se está a limitar há muito tempo, e como estávamos a falar e como estavam a dizer, que os recordes em corrida já vêm de há 15, 16 anos na maior parte dos casos. Porque... os carros funcionam de forma diferente, os pneus têm um tipo de desgaste, não se consegue chegar ao nível de performance em corrida que se chegava na altura. Está errado. Não tem que ser esse o caminho. E para mim, o que menos sentido faz no meio disto tudo, e é, posso estar já a minha penalização, que é para a FIA, claramente, por todas estas claras confusões que criou, estamos a meio de um ano que sabe-se agora o calendário, estamos em início de setembro, vai-se saber o calendário, ou sabe-se o calendário agora no início de setembro, um ano tão diferente e de repente muda-se a regra quando passaram 7 corridas e ficam a faltar 10 e vamos mudar o jogo e tentar penalizar a Mercedes, de uma forma, ninguém assume que é assim, mas a lógica aponta nesse sentido. E se de repente, de facto, a Mercedes fica menos competitiva, o que é que acontece?
Mas esse é o lado que eu acho que não vai acontecer.
Eu também acho que não, se me perguntares honestamente, eu também acho que não vai acontecer.
A Mercedes,
mas eu pergunto,
recebeu...
e se acontece?
A Mercedes recebeu a notícia sem grandes pruridos. Disse, ok, boa, vamos embora.
Porque se calhar a Mercedes sabe que... Se calhar os que vão ser mais afetados no meio disto tudo vão ser as outras equipas.
Talvez a Renault possa ser a grande surpresa no meio disto tudo. Bom, mas deixem-me só dizer uma coisa. Lembrem-se que nos Q1 e Q2 deste ano, os Mercedes, mesmo sem a tal última volta no parafuso, estiveram sempre na frente. Em todas ou quase todas as simulações de corrida feita durante treinos livres, que nós saibamos que foram simulações de corrida, a Mercedes esteve na frente. Portanto, não vai haver grandes novidades. Se calhar a diferença da pole position não serão 6 décimas de segundo, serão só 2 décimas de segundo. Isso acrescenta alguma coisa? Não. Porque, no fundo, a posição dos carros na grelha vai ser exatamente a mesma.
Mas dá uma falta isso, dá uma falsa ideia de equilíbrio, que é uma
exatamente
coisa que não devia acontecer.
Mas eu acho que a quebra não vai ser assim tão grande, porque, sejamos realistas,
isso não sabemos.
Está bem, mas eu percebo, a Mercedes é que tem trabalhado melhor e que tem conseguido, sobretudo no party mode, então, superioriza-se largamente em relação à concorrência. Mas vamos aqui olhar para as diferenças do Grande Prémio de Espanha. 6 décimos de segundo separaram o pole do P3 de Max Verstappen. Acreditam mesmo que, não havendo party mode para a Mercedes, mas também para a Red Bull, que as diferenças vão baixar assim tanto? Para 2 décimos de segundo? Eu não consigo.
Não.
Eu não consigo.
Não.
Eu não consigo.
Sei se não acaba a ficar quase na mesma, porque o Red Bull também vai buscar motor no party mode e, portanto, eu não sei.
Mas aí, Miguel,
aí é que está.
Acho
é que a diferença não vai ser tão grande.
Vai ficar menos, porque a Mercedes nitidamente tem feito o melhor trabalho e, segundo o que nós vamos sabendo aqui e ali, por uma notícia ou outra, tem até mais modos de motor do que as outras construtoras de unidades motrizes. Agora, a pergunta aqui é: vale a pena hipotecar o espetáculo da qualificação para ter o primeiro separado do terceiro de 2 décimas em vez de 6? Na minha opinião, não vale. Se houvesse maior igualdade real, se calhar podíamos dar de barato que isso podia ser um plus para o espetáculo. Mas estamos a falar de diferenças numa volta só, que só o cronómetro é que lê. O olho humano, só mesmo aquele muito avisado, é que lê. E, portanto, estamos aqui a criar um espetáculo que é relativo. E, se calhar, estamos a prejudicar depois a corrida em si, favorecendo, se calhar, quem pode usar mais potência, como eu dizia há pouco, porque não usou durante a qualificação. Vamos ver. Monza será muito interessante nesse aspecto e se calhar a FIA vai ter que dar alguns passos atrás ou então assumir que errou ou que não esteve ao nível do que seria desejado. Só não acontece em Spa, porque as equipas pediram à FIA que precisavam de mais uns dias de banco de motor. Eu acho que é mesmo só para adiar a situação mais uns dias para estarem ainda melhor preparadas para dar a volta ao assunto e mostrar à FIA que isto de pôr BOPs ou EOT na Fórmula 1 não existe. Deixa isso para os GTs e infelizmente também para os protótipos.
Eu acho que se a FIA quer ser assim tão radical e acabar com os modos de motor, então esperava por 2021 e estabelecia mesmo uma regra radical, que é: não há modos de motor, só há um modo de motor. Há um motor e não há cá botõezinhos, é proibido de mexer. E estas unidades híbridas são extremamente complexas e é verdade que eles, por exemplo, se andam voltas atrás do safety car, têm que mudar o modo de motor porque o motor não está preparado para andar àquela velocidade e no fim da corrida, na volta de desaceleração, o motor não está preparado para andar àquela velocidade, eles têm que mexer no modo de motor. A partir de 2021, o motor tem que estar preparado para andar a qualquer velocidade, amanhem-se, façam como quiserem. E as equipas têm engenheiros, têm recursos, têm inteligência suficiente para arranjar um motor que consiga andar a fundo e que consiga andar atrás no safety car no mesmo modo de motor. Eles conseguem fazê-lo. Agora, deem-lhes tempo, em 2021, e tirem lá os botõezinhos do volante, não há cá modos de motor. Se querem ser radicais, então sejam radicais. Mas sejam radicais de uma forma clara, em que não há a mínima hipótese de haver uma zona cinzenta, porque não havendo botão, não havendo modos de motor, não há forma de ter ideias esquisitas para alterar, para contornar regras. Não há. Há só um modo de motor, amanhem-se.
Oh, Sérgio, mas eles nem conseguem fazer isso este ano. Podiam ter dito, meus amigos, a partir de agora há um modo de motor. Não. Cada circuito vai ter o seu modo de motor. Eu sei que seria, mas não tiveram a coragem de fazer isso desde já. Deixam essa porta aberta para cada pista ter o seu modo de motor. Porquê? Porque têm medo que as equipas depois venham a dizer: oh, meus amigos, o que está aqui em causa é a sobrevivência do motor e nós só temos três motores, já lá vamos explicar porque é que só há três motores para este ano para substituir aquele que é o original. Portanto, nós não podemos correr assim. Desta forma, foi uma coisa mais ou menos aceita por todos, porque não vai mudar verdadeiramente muita coisa, a não ser, se calhar, a performance dos Renault e dos McLaren em qualificação e a diferença entre uns e outros passar de 6 décimas para 2 décimas. É giro? É. Mas falta a velocidade com que se fazia uma volta com parte e moto.
Vamos olhar para aquilo que pode ser este Grande Prémio da Bélgica, corrido em Spa-Francorchamps, vai ser o Grande Prémio 65, ao Grande Prémio da Bélgica número 65, sendo que este é o Grande Prémio 53 neste traçado de Spa. Já antes houve outros dois traçados que receberam o Grande Prémio da Bélgica. Este é o traçado mais longo do campeonato do mundo, são mais de 7 mil metros, para ser mais preciso, são 7 km e 4 metros, e o menor número de voltas, 44, que vai correr no próximo domingo. Sérgio, Miguel e João, muito rapidamente, até porque temos que ir até ao calendário, o que é que se pode esperar deste Grande Prémio? Mercedes a ir embora novamente sozinha?
Não necessariamente, porque felizmente na Bélgica temos sempre aquele fator da chuva que pode sempre causar qualquer surpresa, e pelos vistos é o que está previsto para pelo menos para domingo e até talvez um bocadinho para a qualificação, mas pelos vistos para domingo as previsões apontam para chuva quase certa. E isto pode sempre deixar uma escorregadela em aberto, se bem que sabemos que nos últimos muitos anos o Hamilton acho que perdeu uma corrida à chuva para o Verstappen no ano passado, na Alemanha, foi a única que perdeu, de resto ganhou todas, de maneira que fica ainda mais difícil, mas sabe-se que uma corrida à chuva é sempre uma interrogação. Nós estamos a partir do princípio que a corrida vai ser mesmo à chuva e que as previsões vão bater certas, mas vamos partir do princípio que sim.
Sim, chuva e frio também.
Chuva vai acontecer, porque acontece sempre, seja mais cedo, mais tarde, na sexta, do sábado, do domingo, no treino livre, na qualificação, na corrida. faz sempre parte do programa de Spa, sim, e até pode acontecer, como por exemplo tivemos há pouco tempo na corrida de 6 horas do WEC, da pista estar encharcada e depois seca e depois molha e depois as variações em Spa são muito rápidas muitas vezes. E nesta altura do ano não é diferente, embora estejamos em pleno mês de agosto. E isso pode ajudar a baralhar um bocadinho aquilo que são os equilíbrios de forças, embora me pareça também que a Mercedes está claramente à frente. Numa pista, como dizias, com mais de 7 km, essa diferença, e continuando a ter party mode, pelo menos para esta semana ainda, poderá ser ainda mais significativa. Essa vantagem que a Mercedes tem poderá ser ainda muito expressa no cronómetro, no sábado, na qualificação, se a chuva permitir, porque também, como dizia o Sérgio, está prevista, teoricamente só para a parte final mesmo, já depois da qualificação, mas ali nas Ardenas pode chegar mais cedo. E por isso, eu acredito que a Mercedes vai continuar a estar muito à frente, e depois os outros vai ser aquela batalha que temos visto, talvez a Red Bull consiga estar ainda ali num segundo degrau, mais ou menos tranquilo com o Verstappen, porque Alexander Albon normalmente luta no restante do grupo, mas Verstappen vai se calhar fazer ali outra vez uma corrida um bocadinho em solitário, a garantir mais um pódio muito possivelmente.
Esta ideia que chove sempre em Spa é meia verdade só, porque este vai ser o grande prémio 53 e só em 15 é que choveu. Mas a determinada altura pode chover e pode baralhar as contas. Acho que um grande prémio em seco, em Spa, é sempre mais giro que um grande prémio à chuva em Spa. Até temos alguns à chuva que acabaram da pior maneira, que não se lembra daquele acidente múltiplo à partida, e não é para repetir. Eu concordo, acho que a Mercedes, em princípio, irá ter vantagem neste grande prémio. No entanto, a Red Bull tem feito algumas corridas de surpresa. Vamos ver. E, sobretudo, vai ser interessante comparar a performance do Ferrari SF1000, se as condições atmosféricas forem iguais às do ano passado, e em princípio não serão, mas mesmo assim vai ser interessante comparar a performance deste carro da Ferrari 2020 com o carro que venceu e fez a pole position no ano passado com o Charles Leclerc. E acho que vamos ter, nós e a Ferrari, uma surpresa muito desagradável.
Charles Leclerc venceu o ano passado este grande prémio de Spa, no grande prémio da Bélgica, conseguiu também a pole position. Curiosamente, as pole positions desde o ano de 2012 neste traçado, excetuado, claro, 2019, estavam nas mãos de pilotos da Mercedes ou então, em 2012, nas mãos de Jenson Button no McLaren Mercedes. Uma clara superioridade por parte dos motores Mercedes neste traçado de Spa-Francorchamps, sendo que a vitória em 2018 foi para Sebastian Vettel. É importante dizê-lo. Bom, olhando então para o calendário, e voilà! São mais quatro os grandes prémios que foram hoje revelados pela Liberty. Destaca-se dupla roda no Bahrein, como já vínhamos a prever. Destaca-se também, uma vez mais, o término da temporada a 13 de dezembro no traçado do Abu Dhabi. Mas destaca-se, sobretudo, um regresso este. O regresso de Istanbul Park, o regresso daquela fantástica, famosa curva número 8. E que belas memórias que temos desde 2011, que a Fórmula 1 não vai à Turquia. Temos todos na nossa memória a estrondosa vitória de Kimi Raikkonen. O que é que se vai poder esperar deste regresso ao Istanbul Park, Sérgio?
Epá, falaste aí na coisa que mais me entusiasma, que é ver estes carros atuais fazerem aquela curva 8. Deve ser uma coisa do outro mundo.
Mas vai ser sem party mode, não é?
Está bem, mas pronto, só ver a capacidade de aderência e de tração, mas em especial a aderência que estes carros têm, mesmo sem party mode, mas com os motores, estes motores são bastante mais potentes do que eram os motores da altura, e os carros têm uma aderência que esses carros na altura não tinham. E fazer aquela curva 8, se na altura já faziam a fundo, penso que agora mais facilmente farão, e muitíssimo mais depressa. Deve ser uma coisa verdadeiramente do outro mundo. Eu não me recordo, mas da altura, atualmente correrão o quê? O Raikkonen, o Hamilton, e não muito mais gente. Talvez mais dois ou três,
Vettel,
mais um ou dois.
Hamilton,
Raikkonen,
o Kimi, sim, o Pérez.
Sim.
Sérgio Pérez ainda fez corridas no ano 2011. Houve grandes prémios entre 2005 e 2011. Portanto, em 2011, os que correram então...
A maior parte deste pelotão não nunca correu na Turquia.
Sim, dos atuais, os que já correram foram estes. Ou seja, é um circuito novo para muita gente, mas é também um circuito que deixou saudades a muita gente, mas é um bocadinho como Portimão. Entra porque era necessário e, para já, o acordo é este. É para 2020 e não mais.
Eu acho que, atendendo ao que se passou e ao que passámos este ano, acabarmos o ano com um calendário com 17 corridas em 14 pistas, chapeau à Liberty, é um excelente trabalho. Independentemente, agora vêm as picuinhices discutir se isto é um mundial, porque só houve corridas na Europa e duas pistas no Médio Oriente. E passam picuinhices perante o cenário que se viveu. 17 corridas em 14 pistas, chapeau Liberty, grande trabalho.
Sem dúvida, e é preciso salientar sempre isso. A FIA, de imediato, quando esta situação da pandemia ficou aparente que seria impossível cumprir o calendário, veio dizer que a regra dos três continentes não tinha aqui razão de existir e não tem, há situações excepcionais, e ainda bem que a FIA, nem sempre temos de dizer mal da FIA, de imediato disse, acabe-se com isso. Este é um campeonato do mundo por direito próprio. A Turquia vai receber o grande prémio, vai voltar a um campeonato. A Turquia deu sempre boas corridas. Acredito que o Felipe Massa gostaria de voltar à Fórmula 1, porque ele é o homem que mais vezes ganhou o grande prémio da Turquia. Tinha ali um passionzinho especial pela pista de Istanbul Park. Mas 17 grandes prémios é de facto de se tirar o chapéu à Liberty. Mas também é verdade que é preciso andar muito tempo para trás no tempo, para ver um ano com 17 grandes prémios. A última vez foi em 2009, foi o último ano em que houve apenas 17 grandes prémios, mas estes 17, num ano assim, valem por muito mais.
Olha, em que ganhou o Ross Brown.
Em que ganhou o Ross Brown, exatamente, exatamente. Já agora, e para quem não sabe, o primeiro ano em que houve 17 grandes prémios no Mundial de Fórmula 1 foi em 1977, depois houve um hiato muito, muito grande até 95, em que não houve 17 grandes prémios, mas em 77 houve 17 grandes prémios.
Para já, e vindo da Liberty, não há qualquer informação sobre que traçado é que vai ser utilizado no Bahrein. Sabemos que o traçado de grande prémio vai ser utilizado, não sabemos se aquele traçado... O dito oval do Bahrein vai ser ou não utilizado num dos grandes prémios que vai acontecer entre 27 e 29 de novembro, ou então no grande prémio que vai acontecer entre o dia 4 e o dia 6 de dezembro. Era de facto aquilo que já esperávamos, sendo que aqui a grande novidade é mesmo a inclusão da Turquia, porque já todos nós tínhamos percebido que iríamos fechar o ano com uma dupla ronda no Bahrein e com o Abu Dhabi, que paga e paga bem para ser o último grande prémio da temporada, porque quero sempre fechar com chave de ouro a temporada da Fórmula 1. Aqui a incógnita era mesmo se haveria ou não a possibilidade de a Fórmula 1 ir até a Ásia, China e ou Vietnã, mas foi completamente posto de parte e volta a aterrar em Istanbul Park. Desde 2011 não havia grande prémio na Turquia, o que nos dá também este lado saudosista e bom deste campeonato do mundo. Mas quanto ao término da temporada, era aquilo que esperávamos?
Não há novidades. Temos 4 grandes prémios, o primeiro desses 4 a fechar o ciclo europeu e depois os 3 grandes prémios.
E é uma tripla ronda outra vez.
Vamos fechar outra vez com uma tripla ronda. Vamos estar ali alguns grandes prémios com duplas rondas, mais um, mas depois fechamos outra vez com uma tripla ronda, ainda que com deslocações curtinhas entre o Bahrein e Abu Dhabi, sendo um dos grandes prémios vai ser na mesma pista. Vamos ver se exatamente na mesma pista, mas pelo menos no mesmo autódromo. Convém dizermos outra vez, 17 grandes prémios, acho que poucos sonhavam depois do anular do Grande Prémio da Austrália, depois de termos estado meses confinados, depois do arranque do Campeonato do Mundo na primeira semana apenas do mês de julho, que fosse possível realizar até meio de dezembro. Mas a Liberty tinha essa obrigação, verdadeiramente, em termos contratuais com os direitos de televisão e, sobretudo, com os seus patrocinadores oficiais, tinha a obrigação de fazer pelo menos 16 grandes prémios. Não se ficou por aí, ficou-se pelo 17º ou pelos 17, se quiserem, acho muito bem.
Está assim fechado o calendário de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Dentro de algumas semanas, certamente, vai ser anunciado também aquilo que é a ordem de intenções para 2021. Está sendo lançado este Grande Prémio de Spa, o Grande Prémio da Bélgica, que acontece no próximo domingo às 2h10 da tarde. Como sempre, a partir do 1h15 estaremos em direto no canal 3 da Eleven para fazermos a antevisão àquilo que vai ser esse Grande Prémio da Bélgica. A primeira sessão de treinos livres chega na sexta-feira, bem cedinho, às 9h40 da manhã. A partir das 8h30 da manhã é o show Miguel Roriz quem vai tomar conta para o treino livre da Fórmula 3.
Sempre, never alone.
Never alone, Roriz Never Alone, a famosa hashtag que faz furor nas redes sociais. E pronto, é isso, meus amigos. E quinta-feira estamos de regresso com mais um Facebook Live, não é?
É, e temos de falar da venda da Williams, que não falámos neste podcast. Temos de falar do novo Acordo da Concórdia, esperando até quinta-feira, que haja mais novidades desse novo Acordo da Concórdia, porque aquilo que sabemos até agora é um bocadinho mais do que especulação. Há algumas notícias que já apontam factos concretos, mas há aqui um baralhar e dar. Alguém há uns dias dizia que isto era uma espécie de Robin Hood, roubar aos ricos para dar aos pobres. Mas não é bem. É assim, é o Robin Hood que vai tirar um bocadinho aos ricos, vai dividir pelos remediados e vai tentar que os pobres não passem tanta fome. Mas os ricos continuam a ser ricos. Sobretudo uma das equipas continuará a ser rica, tem um repasto especial.
E pronto, é desta forma, com este repasto especial, que chegamos ao final deste podcast. Um abraço para todos. Sexta-feira de manhã estamos de regresso. Antes disso, estamos de regresso na quinta-feira com o Facebook Live e também com a conferência de imprensa de pilotos, que pode ver no canal 3 da Eleven a partir das 11 da noite de quinta-feira. Um abraço para todos e, se for caso disso, excelentes férias.
Depois de bater o recorde de pódios da história da Fórmula 1, Hamilton procura mais uma vitória num dos circuitos mais emblemáticos da temporada. Grande Prémio da Bélgica. Em direto e em alta definição, na Eleven Sports. Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?